Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 até o verso 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O meu coração se encheu de vontade de falar sobre esse tema. Filhos amados de Deus, como filhos amados de Deus. Alguns anos atrás eu ouvi um sermão de um padre católico, gente boa, um dos escritores que me influenciaram e me influenciam até hoje. Ele já faleceu, Henry Noah. Se você encontrar algum livro dele, pode ler, que é bom. E esse homem, ele foi um homem muito culto. Ele era um dos principais palestrantes das principais universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra. Ele era requisitado por todos. Ele era assim, o top de linha. Mas ele decidiu deixar tudo isso, e foi morar numa comunidade de deficientes mentais, no lugar onde ninguém valorizava o que ele era e o que ele sabia, né? Absolutamente nada. Foi o desejo do coração dele de ir para esse lugar. E essa experiência dele mudou a vida dele completamente. Então vale a pena você ler um pouquinho sobre ele e os livros dele. E ele pregou um sermão sobre como filhos amados de Deus. Isso foi muito, muito importante dentro do meu coração. E já eu venho alimentando essa ideia de trazer isso. Então eu vou começar uma série de mensagens só à noite. Eu quero trazer o pessoal para a noite. De manhã já está cheio esse lugar, mas de noite não. Então eu venho pregar à noite só, como filhos amados de Deus. E eu começo nessa noite e desafio você a não perder nenhuma, que eu creio que vai ser importante para você. Essa experiência de Jesus é do seu batismo. E lá no batismo ele ouve uma voz, a voz de Deus, é como registra nas Escrituras Sagradas. E o que ele ouve, como eu entendo, norteou toda a vida de Jesus, todo o seu caminho. E ele ouviu: Tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado. Isso foi muito significativo. Por quê? Porque Jesus viveria aplausos e vaias, né? Críticas, chamaram Jesus de bebedor de vinho e de endemoniado, foi rejeitado pelos próprios familiares dele, que o chamaram de louco, e depois de lá o crucificaram. Então, quem passa por tudo isso, ele tem uma probabilidade muito grande de se sentir menor, pequeno, depressivo, angustiado, porque ele não recebe todo o reconhecimento das pessoas que estão em sua volta. Mas ele tinha como certo, no seu coração e na sua mente, como entendo, essas palavras do Pai, que dizia assim: Tu és o meu filho amado, e de ti eu me agrado. Quem tem essa convicção, podem dizer qualquer coisa, podem falar qualquer coisa, que ele se afirma naquele que é o maior e que diz: Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer na tua vida, eu gosto de ti, Eu gosto do jeito que você é. E essa, como eu entendo, é uma das principais tarefas espirituais da nossa vida. Se afirmar nessa mesma verdade de filho amado de Deus. Eu tenho um convencimento particular, gente. Eu já falei isso muitas vezes, e já faz tempo, e quem esteve presente em algum batismo que eu fiz ou estava presente, eu sempre disse aos que estão se batizando que aquela voz que falou para Jesus, tu és o meu filho amado, diz para cada batizando que entra nas águas com uma convicção do que está fazendo, com a convicção de que Jesus de fato faz parte da sua vida. Ele, se não ouve, mas ele por certo pode dizer, Deus diz da mesma forma, tu és o meu filho amado e eu tenho prazer em ti. Eu creio nisso demais, gente. Pode até alguém me chamar de louco, porque ninguém nunca ouviu essa voz a não ser Jesus, até onde eu sei. Mas nós não precisamos ouvir, nós estamos no tempo de crer. Você é filho ou não é? Amado de Deus. Deus ama você. Então, andar nessa convicção vai nos proteger muito. Andar nessa convicção vai não nos permitir andar pelo que a turba em volta diz. Sabe por quê? Porque uma das perguntas que você tem que responder é: quem é você? Quem é você? É por isso que alguns que são muito importantes dizem: você não sabe com quem está falando. Não é isso? As pessoas que gostam de dar carteirada: você não sabe com quem está falando. E alguns que se apresentam, eu acho que eu, como creio, talvez eu seja muito rebelde, né? Até falando isso com a minha esposa, ela disse, não é rebelde, né? Mas eu tenho um tonzinho disso, que eu não me apresento como pastor, meu nome é Tomás, meu nome é mais importante do que o título. Eu sou mais importante do que o título, qualquer que seja. O título tem a sua importância? Sim, tem. Mas não vale mais do que um ser humano. Não vale mais do que você. Então, essa pergunta, quem você é, nós estamos respondendo de muitas formas. E tem três formas que nós respondemos essa pergunta, e de forma equivocada. A primeira dela é que nós dissemos que nós somos o que fazemos, eu sou o que eu faço. Então, o que eu faço me torna importante. E isso é perigoso por quê? Porque o que eu faço pode ser algo grandioso e eu recebo aplausos. Mas eu posso fazer alguma coisa errada. Eu posso fazer alguma coisa inadequada, eu posso fazer alguma coisa que as pessoas não aprovam. E se eu me meço pelo que eu faço, então ora eu estou lá em cima, nas alturas, cheio de si, e outro momento eu estou lá no abismo profundo, porque as pessoas olharam e dizem, esse aqui é o teu trabalho, essa aqui é a tua tarefa, é isso que você apresenta. Eu não sou o que eu faço, você não é o que você faz, ainda que seja algo grandioso, porque nós fazemos muitas vezes coisas que não são boas e que merecem reprovação. Quem é empregado sabe disso, não é não? Quem é empregado tem dia que o chefe bate palma, tem dia que ele solta todos os cachorros, já viu isso? Eu duvido que alguém que seja empregado que nunca tenha sido chamado a atenção, duvido, não tem essa possibilidade, porque ele vai chegar uma hora que o cara vai dizer, não era assim que eu te falei, não é desse jeito. A segunda coisa forma que nós respondemos essa pergunta é, eu sou o que as pessoas dizem ou falam sobre mim. É ou não é? Eu sou o que as pessoas falam sobre mim. E se as pessoas falam sobre ti coisas boas, você se enche. Elas podem passar um mês inteiro falando só coisa boa sobre você. Mas o dia que tem uma crítica, essa crítica, ela tem poder de anular tudo. Aí você deprime, se angustia. Pastor, sua mensagem foi maravilhosa. Aí você sai daqui, parece um pavão, né? Todo aberto. Mas o dia que ninguém diz nada, ou alguém diz assim: olha, pastor, a palavra foi boa, mas, gente, mais é uma palavra perversa. Mais. Perversa, mais. Algumas vezes diabólica. Olha, você estava bem vestido, mas o cabelo, mas a cor da meia. O miserável viu a meia. Ele procura um detalhe. Olha o que você fez, essa pintura foi magnífica, mas você devia ter dado um toque assim. E geralmente quem critica não sabe da coisa. Geralmente, não toda vez. E se você se mede pelo que as pessoas dizem, então você vai ver assim, em altos e baixos. Em altos e baixos. Chamaram Jesus de endemoniado. Olha, tu expulsa demônio pelo dedo de Beelzebu. Aí Jesus olha para eles assim e diz: não, rapaz, eu expulso demônio pelo dedo de Deus. E se eu faço isso pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. E pronto, não saiu brigando, não puxou a carteira de filho de Deus para ele, não mostrou o crachá, não convocou os anjos para fazer uma varrida naquelas pessoas, não, foi embora. A família dele disse: ele está louco, porque ele disse: uma outra comida eu tenho para comer, quem são meus parentes agora? São os que fazem a minha vontade. E os parentes dele ficaram assim, ele ficou louco, vamos interditar Jesus. E ele continuava. Porque o que as pessoas dizem sobre nós não é importante. Amém, gente? Estou certo ou estou errado? Então, responder a pergunta sobre o que eu faço é perigoso. Porque sabe por quê? Também lembrei que vai chegar um momento em que você tem um tempo da vida que você tem muita força para produzir muito. E depois a força diminui e você não consegue mais fazer muita coisa, e você começa a ver as coisas que se afirmar naquilo que fez antes. Por quê? Porque o que importa é o que você faz. Responder sobre você vale o que as pessoas falam te deixa depressivo ou eufórico, mas nunca só todo eufórico, mas sempre num pêndulo, sempre num pêndulo. E a terceira coisa, a terceira forma de responder é: eu sou o que tenho. Esse é outro problema. Por quê? Porque se você tem, você possui algo e que você perde isso, você não vale mais nada? Você não vale mais nada? Porque você perdeu o que tinha? E pode ser saúde, pode ser saúde. Todo mundo tem um momento da vida que você está bem fortalecido, mas em outro momento você está fragilizado. E quando você está assim, você perde valor como pessoa, porque está enfermo, porque você agora, o que você prezava muito, que era a sua saúde, não tem. E outros que prezam muito o dinheiro é vendaval, né? De repente a bolsa lá na China, pum, estoura e cai tudo, e ele, onde ele se firmava, foi embora. E por isso que muitos, que o valor é no que tem, acaba com a vida. É por isso que eu falei domingo passado que eu admiro o pobre. Eu admiro o pobre. É aquele que eu vi na televisão com um móvel, alguma coisa na cabeça, com água no peito, tirando de casa e dizendo: quando eu baixar a água, eu volto. Falei: cara, que força, que determinação. Porque outros morrem rapidamente, se matam, porque não vale a pena viver. Quem se mede por essas três palavras, o que eu faço, o que tenho, o que as pessoas dizem ao meu respeito, ele vive uma vida instável, de altos e baixos, o tempo todo. E Jesus enfrentou tudo para viver uma vida de altos e baixos. Tudo. Rejeição, acusação, traição, tudo que você possa imaginar. Mas ele continuava sempre, sempre caminhando no seu trajeto, no seu propósito, na sua tarefa, na sua missão. Isso não moveu ele de lugar nenhum. Queridos, isso tudo não nos representa. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou filho amado de Deus. Eu não sou o que eu faço. Eu sou filho amado de Deus. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Sabe por quê? A pessoa diz de você assim: se você é muito bom, mas você sendo mal, você não se torna bom. Ou se você é mal, as pessoas dizem que você é bom, você não se torna bom. Ou mal. Você não se torna o que as pessoas falam. Você é apenas quem você é. Filho amado de Deus. Você entendeu a graça de Deus? Filho amado de Deus. Você é preto? É preto? Filho amado de Deus. Você é branco? Entendeu a graça de Deus? Filho amado de Deus. Você é pobre? Filho amado de Deus. Você é rico? Filho amado de Deus. Posso ir mais para frente? Você é gay? Filho amado de Deus. É. Entendeu a graça de Deus? Filho amado de Deus. É assim que eu entendo, gente. É assim que eu leio os evangelhos. Filho amado de Deus. Zaqueu, ele era um publicano que cobrava impostos do seu povo. Ele comprava uma parte dos impostos a cobrar, pagava essa parte e recebia do seu povo 4 vezes mais. E Jesus entra, ele era execrado do seu povo. Ninguém entrava na casa, nenhum judeu entrava na casa de Zaqueu, nenhum judeu. Não comia com ele, não tinha nenhum tipo de comunhão com ele. Jesus entra na casa dele e diz assim: hoje entrou salvação na tua casa. Não teve apelo, não teve apelo, não teve a nossa oração, eu te recebo, não teve nada. Hoje entrou salvação na tua casa. Uma mulher de vida duvidosa, como eles diziam, uma prostituta, entra onde Jesus estava, lava os pés dele, e todo mundo fica escandalizado com Jesus. Como que ele deixa essa mulher lavar os pés dele? Ele não, se ele fosse profeta, ele saberia quem ela é. Ele disse: essa, os seus muitos pecados foram perdoados. Filha amada de Deus. É por isso que Jesus falou que publicanos e pecadores entravam na frente dos líderes religiosos no reino de Deus. Publicanos, pecadores e prostitutas entravam na frente, porque eles eram filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Deu para você perceber isso? Como é sério quando você compreende a graça de Deus. Não, a graça de Deus não avaliza nossos erros. A graça de Deus transforma o nosso ser. Se você toma para si essa graça, ela invade você e vai mudando. Por isso é que as mudanças, quem tem que fazer não sou eu, é Deus. Deus é quem faz isso. Deus é quem muda as pessoas. Então, na condição que ele chega, ou ela, ele chega, e se ele entende a graça de Deus, Deus vai fazer as mudanças que ele sabe que precisa ser feito. Querido, nós somos como Jesus. Eu quero ler só um texto para vocês, para você se convencer de que você é tão amado quanto Jesus. Porque alguns dizem assim: não, mas Deus ama Jesus de forma diferente. Não. João 17, verso 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Como é que nós somos amados? Do mesmo jeito de Jesus. Como e os amaste como igualmente me amaste. Deus amou Jesus e disse a ele: tu és meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Deus ama você. Amém? Deus ama você. Fala para teu irmão, teu marido, tua esposa: Deus te ama. Você pode ser careca, Deus te ama. Você pode ser preto, Deus te ama. Você pode ser feio, Deus te ama. Você pode ser bonito, Deus te ama. Deus te ama, é fato, é isso. Não tem o que mudar. Deus te ama. Essa verdade, gente boa, essa verdade que Jesus se apegou a ela e viveu o tempo dele na terra com essa verdade, foi tão poderosa que quando Jesus é tentado no deserto, ele é tentado em cima de quê? Satanás vai a ele, como o texto bíblico fala, e diz assim: tu és o filho de Deus? Tu és mesmo o amado de Deus? Então mostra fazendo um milagre. Ou seja, tu és o que faz. Então transforma a pedra em pão. Transforma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vai e diz: não, eu vou para a segunda. Tu és o filho de Deus? Tem certeza? Então olha, te atira deste prédio alto, do pináculo do templo, que você vai ser salvo pelos anjos, você não vai ter nenhum arranhão, e vão falar de ti nessa cidade inteira. As redes sociais vão estar cheias do teu nome, e todo mundo vai saber quem é você. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele vai para o último ponto e diz: olha, você não é o que você faz, você não é o que as pessoas dizem sobre você, e você não é, ou será que é, aquilo que você tem. Todos os poderes deste mundo eu te entrego, você precisa só me adorar. Arreda de mim, Satanás. Ele foi exatamente nessa coisa que era a afirmação central da vida de Jesus. A afirmação central. Olha, se nós entendermos isso, nós passamos por rejeição, nós passamos por críticas, nós passamos por aceitação, por reprovação, por tanto tipo de situação boa e difícil. Mas se tem uma linha mestra na nossa vida que não é abalada, nós podemos ficar tristes. Nós somos seres humanos, nós somos, ficamos tristes com a crítica, todo mundo fica triste, todo mundo. Eu me lembro que eu já contei isso aqui, e logo quando eu comecei a pregar, muito lá em 89, eu terminei de pregar, empolgado, lá na comunidade, e tinha um irmãozinho bem simples que congregava com a gente, e eu falei com ele, disse: aí, meu irmão, como é que foi o culto e tal? Pastor, foi muito bom. E aí, o que é que você compreendeu? Eu não entendi nadinha, mas foi ótimo. Eu saí de lá arrasado, eu não tinha entendido nada. Porque nós somos seres humanos, mas isso não me define. Eu sou filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus, com suas falhas, com seus erros, com as suas dificuldades, com a sua falta de percepção do mundo espiritual ou não. Você é filho amado de Deus. Eu não consigo entender, que os seres humanos não têm essa classificação de filhos. Eu não consigo entender. Foi Deus quem criou todos. Somos filhos amados de Deus. Somos filhos amados de Deus. O sistema que nós vivemos, ele nos prova todo dia, todos os dias, exatamente nesses pontos. O que você tem, qual é a roupa que você veste, qual é a casa que você mora, qual é o carro que você tem, qual é o bairro que você mora. Parece que o bairro determina a pessoa, se é num bairro chique ou se é num bairro pobre. Diz: olha, fulano é bom, fulano não é bom, fulano é gente boa, fulano não é gente boa. O mundo, esse sistema faz isso conosco. Olha, mas eu não sou o que tenho, eu não sou o que faço, eu não sou o que as pessoas dizem. Eu sou filho amado de Deus. Você pode dizer isso: eu sou filho amado de Deus. A nossa caminhada, querido, depende dessa convicção. Aqui nesse mundinho doido, depende dessa convicção. E eu falo de cadeira, por muitas situações que eu já vivi, e muita falácia sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e que tentando dizer: você não presta. Eu dizia: mas eu não presto, mas Deus me ama. Eu não presto, mas Deus me ama. Amém? Você também não presta, mas Deus te ama. Eu falei para ele, né? O outro, não foi para você, foi para ele. Foi para ele: tu também não presta, mas Deus te ama do jeito que você é. Porque Deus não me ama porque eu sou bonzinho. Deus não me ama porque eu dou dinheiro na igreja, ou porque não dou dinheiro na igreja. Deus não me ama por essas coisas. Deus me ama porque eu sou filho dele. Eu sou filho amado de Deus. E eu queria que você saísse daqui hoje com essa convicção, com esse ouvido aberto para ouvir, lembrando aí do seu batismo. Você já foi batizado, né? Então lembra do seu batismo aí. Você ouviu alguma coisa? Não. Mas Deus disse, abriu os céus e disse: este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. E o meu desejo é que você entenda isso. É simples, parece muito simples. Aliás, as coisas mais sérias da vida, elas são simples. São simples. Aquelas são mais poderosas, que mexem com o nosso interior, elas são simples. E essa é a verdade. Nós gostaríamos de ter uma demonstração pirotécnica de que eu sou filho de Deus. Não. Sabe, a demonstração é fé no coração, lá dentro, lá dentro. Eu sou filho amado de Deus. E essa convicção que deve acompanhar você todos os dias da sua vida. Você não é o que faz, você não é o que tem, você não é o que as pessoas dizem sobre você. Você é apenas aquilo que Deus falou: tu és o meu filho e eu me agrado de você. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, querido. Fica com essa verdade aí no teu coração.